começa agora. O programa Estação Ministério Público Maranhão, sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia! Está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela sua rádio São Luís M 1340. Eu sou Jorton Gomes e junto com Carolina Prazeres vamos ficar na sua companhia até as 10h10 da manhã. Hoje é sábado, 17 de outubro de 2015, e vamos começar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público.
Em Cajapió, MP requer conclusão de obra de escola desativada.
A Promotoria de Justiça de São Vicente Ferre, através da, por meio da Promotoria de Justiça Alessandra Darubi, ajuizou em 9 de outubro a ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de liminar, requerendo que a Justiça determine ao governo do Maranhão que o governo Maranhão conclua a construção de uma escola de ensino médio no povoado Boa Esperança, em Cajapió.
A promotora relatou que a escola, desativada há 2 anos, está se deteriorando pela ação do tempo. Uma vistoria do Ministério Público verificou que o terreno da escola está tomado por um matagal cheio de mosquitos, animais peçonhentos e fezes humanas.
Além do pedido de liminar, o MP também solicita que sejam apresentados o contrato para a finalização em regime de urgência das obras e o cronograma de execução da obra. O acordo foi assinado pela Prefeitura de Cajapió e a Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC.
Ministério Público aciona prefeito de Arame por improbidade.
O prefeito de Arame, Marcelo Lima de Farias, é alvo de uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com pedido de ressarcimento ao erário, ajuizada pelo MP no dia 5 de outubro.
A mesma ação também tem como alvo a empresária Márcia Rodrigues da Silva, por ter se beneficiado de fraude em um processo licitatório, em um procedimento licitatório para compra de fardamento escolar.
A ação da autoria do promotor Wesley Pereira e é sustentada em um inquérito civil instaurado para apurar denúncias de vereadores de Arame sobre as irregularidades na administração municipal. De acordo com o inquérito, os parlamentares denunciaram a utilização da máquina estatal para a promoção pessoal do prefeito e ilegalidades na licitação do uniforme escolar.
E em Barra do Corda, réu é condenado a 20 anos por homicídio qualificado.
O Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Corda, reunido no último dia 7, condenou por maioria de votos Francisco José dos Santos, conhecido como Chico do Exu, a 20 anos de reclusão por homicídio qualificado por motivo torpe, cometido contra Expedito Delmírio da Silva, em 1995.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. O réu não compareceu à sessão, pois está foragido desde a época da pronúncia. No julgamento, os jurados concordaram com a tese do Ministério Público, representado pelo promotor de justiça Guaraci Martins Figueiredo, que caracterizou o crime como homicídio qualificado por motivo torpe. Mais detalhes sobre estas e outras notícias você encontra no site do Ministério Público, www.mpma.mp.br.
Nove horas e 14 minutos. E o nosso entrevistado de hoje tem uma experiência de 20 anos no Ministério Público do Maranhão, tendo se notabilizado pelo combate à corrupção. Eu estou falando do titular da Promotoria de Justiça de Vargem Grande, Benedito de Jesus Nascimento Neto, mais conhecido como Benedito Coroba. Bom dia, promotor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Ministério Público.
Bom dia, Joelso. Bom dia, Carolina. Bom dia, Antônio José. E a todos os ouvintes da Estação Ministério Público. É um grande prazer voltar a este programa para nós conversarmos um pouquinho sobre a atividade do Ministério Público.
Promotor, no final do mês passado, mais precisamente no dia 30 de setembro, o senhor reiterou ao Poder Judiciário um pedido de afastamento da prefeita de Presidente Vargas, a prefeita Ana Lúcia Cruz Rodrigues. Esse pedido também contempla os secretários municipais de Educação, o Hinaldo Frazão, secretário municipal de Administração, Planejamento, Arrecadação e Finanças, que é Walter Lino Uchoa Costa, o pregoeiro do município, que é Ronaldo Silva de Oliveira, e membros da equipe de apoio, né? Adeilson Barros de Oliveira e Maria da Conceição Barros Ferreira Santos. Esse pedido de afastamento, ele foi feito em 9 de dezembro de 2014, em ação civil pública por improbidade administrativa. Nenhuma resposta da justiça, nenhuma manifestação. Assim como esse caso, existem vários outros em que o Ministério Público pede o afastamento, pede providências, que a justiça se manifeste, mas não tem uma resposta. Como é que o senhor avalia esse cenário?
Olha, é um cenário preocupante. No caso de presidente Vargas, eu ajuizei nesse período de dezembro de 2014 duas ações. Uma referente à educação, ao transporte escolar, baseado numa auditoria da CGU, em que foram apontadas inúmeras irregularidades, né, um calendário de ilícitos civis e penais. Mas como ao promotor cabe apenas a questão civil, nós ingressamos com o pedido de uma ação de improbidade na área da educação. Na área da saúde, também nesse mesmo período, salvo engano, nesse mesmo dia, ingressei com uma ação baseada numa auditoria do DENASUS, em que também ela conseguiu detectar, a auditoria, um calendário de infrações, infrações definidas como improbidade administrativa. Nos dois casos, eu pedi o afastamento da prefeita. Por quê? Porque a própria lei de improbidade diz que, em casos em que possa haver o comprometimento da prova durante o processo, em que a autoridade possa obstruir, dificultar ou tumultuar a apuração dos fatos no período da instrução, é recomendável que seja afastado o titular por um determinado prazo até que seja feita a instrução. E ao final o juiz julgará se é procedente ou não a ação do Ministério Público. E o que é que a gente observa? É que o judiciário não dá respostas positivas e às vezes até nem se manifesta sobre o pedido. Isso é preocupante, porque a demanda não é do promotor, a demanda não é do Ministério Público, a demanda é da sociedade. Nós estamos a serviço da sociedade. E se não houver uma resposta, nós vamos exatamente nos colocar na seguinte situação, que é a situação predominante. Eu digo no país, nós sabemos que a impunidade, ela fomenta, ela estimula práticas ilícitas. Este é um dado que, inclusive, cientificamente, tem sido sustentado e tem sido detectado por pesquisas, etc. Então, qual é o panorama, a quadra que nós estamos vivendo? É a quadra da impunidade. Né? E a gente observa que, em todo esse tempo aí, eu estou há 20 anos, você falou que eu estou há 20 anos no Ministério Público, eu já ajuizei várias ações com pedidos de afastamento do prefeito. Em 20 anos, né, apenas em 3 casos, os prefeitos foram afastados.
E quanto tempo
durou? Imediatamente foram. O período que o prefeito passou mais tempo afastado foi 3 dias. Isso é lamentável. Eu lamento pela população maranhense, lamento por tudo isso. Acho que isso deve ser discutido, debatido, porque entendo, não vou dizer que em todas as ações, porque o Ministério Público não é dono da verdade, mas na maioria dos casos em que o Ministério Público pede o afastamento da autoridade, pede com fundamentação. E a maioria das investigações não são nem feitas pelo Ministério Público, como nesses casos aí, uma pela CGU, outra pelo DENASUS. São auditorias bem elaboradas, bem feitas por pessoas capacitadas.
Da administração federal.
Da administração federal, com larga experiência na área. Quer dizer, então que tipo de prova é que nós vamos buscar para que as nossas demandas possam ser aceitas pelo Poder Judiciário? Eu realmente me questiono. Mas isso aí, Joelson, não me desestimulará. Isso não deve ser desestimulado. O Ministério Público deve fazer a sua parte. Agora, eu acho que
a gente tem
o
que
Poder
avaliar,
Judiciário,
né?
Tem que avaliar. Não é possível mais. Nós estamos vivendo, o Brasil hoje está no caos, o país quebrado. Né? Isso é tão... O que está acontecendo no Brasil, é só um parênteses para a gente não sair do foco, como é que a União manda um orçamento para o Congresso deficitário? Isso não existe. Eu não sou especialista em direito orçamentário, mas o pouco conhecimento que eu tenho nessa área me diz que é uma coisa inusitada, uma coisa absurda. Como é que se vai mandar um orçamento deficitário para o Congresso Nacional? E esse precedente vai ocorrer em todo o país. Os municípios estão ainda quebrados, mesmo porque os municípios ainda dependem dos estados quebrados. Nós estamos vendo aí que os estados estão aumentando os impostos estaduais, o ICMS. Isso vai ser uma convulsão nesse país, né? Os municípios estão aí agonizando com problema de... Nós estamos hoje... A situação que eu detecto, pelo menos a nível da minha comarca, e que não é diferente da situação do Maranhão, pelo menos, é de que hoje os municípios estão agonizando para pagar folha de pagamento. Eu visito a zona rural dos municípios da área onde eu atuo. Uma ponte de madeira de 3 metros, 4 metros, o município diz que não faz porque não tem condições, então tem que fechar as portas. Nós não podemos, no Ministério Público, aceitar isso. Nós temos que ter outro rumo. Eu acho que o Ministério Público está fazendo a sua parte. Se precisamos melhorar, precisamos ter uma atuação mais efetiva, precisamos, eu até digo em relação a mim, não em relação a ninguém, tudo que eu estou falando na minha experiência. Agora, ou se muda essa lógica, ou nós vamos ter que parar. A população não aguenta mais.
Você está ouvindo o programa Estação Ministério Público na rádio São Luís AM 1340. São 9 horas 23 minutos. Você pode participar por telefone através do 3221-1234, 3222-5300 ou pelo celular através do número 99114-6529.
Temos agora a participação do Raimundo. Bom dia.
Bom dia e bom dia ao brilhante ex-deputado e promotor sério, transparente, doutor Benedito Coroba. Tudo bom, doutor?
Muito obrigado.
Doutor Benedito.
Bom dia.
Você viu uma matéria da TV Globo há uns 20 dias atrás, um motorista, 2.500 pessoas que bate apenas ponto, que aquela mulher saiu correndo e a jornalista da Globo correndo atrás dela, que ela ganha 3 mil só para bater o ponto na Assembleia de lá.
Goiás,
e o motorista ganha 10 mil reais, quase o seu salário, metade do seu salário. E aí em Goiânia, eu estou com muito medo, porque eu sou de Caxias do Maranhão, e quando um caboclo lá em Caxias, na minha cidade, sente uma dor de dente, ele diz, rapaz, eu vou já para São Luís, conhecer São Luís, tomar uma banho naquelas praias de cocô lá e conhecer. Quando chega aqui, ele ganha um etios de 15, 20 dias de diária. Eu acredito que nós vamos ter uma grande frustração com essa Assembleia, pelo menos de uns 20 mil acima daquele pessoal de Goiânia. Mas eu queria só perguntar para o senhor, algum dia o senhor colocou na sua cabecinha, nessa tal de Comissão da Verdade, Portal das Transparências e aquele Lei de Acesso à Informação, o senhor acabou de ver em São Paulo o governador ser desmascarado. E o Tribunal de Contas da União e a Advocacia Geral da União, que avaliava como um dos portais mais transparentes e a Lei de Acesso à Informação, os documentos ultrasecretos da Sabesp, do metrô de São Paulo e da Polícia Militar Matadora, a primeira do Brasil. Ultrasecreta por até 100 anos. Eu pergunto para o senhor, eu moro do lado de uma pessoa da SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, que ela fez uma casa agora em 45 dias, 1,5 milhão, 8 carros de luxo na garagem dela aqui do lado da minha casa, 6 empregados domésticos, com o padrinho José Sarney Filho, do PV de Brasília. Então, eu lhe pergunto, esse país, o senhor vê mesmo uma brasa no fundo do poço, do túnel, dizendo que se disser pega ladrão, vai estancar de verdade? Um abraço, senhor e seus ouvintes.
Muito obrigado, Raimundo. Então eu vou responder. Raimundo, é o seguinte, essa é a realidade do Estado brasileiro. Se nós formos verificar, desde o período imperial, nós começamos isso. O Estado, né, como o sustentáculo de uma casta que está aí, de um grupo, né, para exatamente promover privilégios. Isto é lamentável e nós chegamos ao fundo do poço agora. Não temos mais saída. Você vê, por exemplo, a presidente da República do Brasil, ela tem 19, quase 19 mil cargos. Quase 19 mil cargos para nomear. Cargos de livre acesso sem concurso público. Cargos comissionados, cargos de assessoria, cargos de confiança, né? Então nós temos um Estado extremamente patrimonialista, um Estado burro, um Estado que não serve, um Estado que apenas, né, mantém privilégios de poucos. Esta é que é a função hoje essencial do Estado brasileiro. Ou nós cortamos essa gordura e procuramos outro rumo, ou nós vamos à bancarrota, porque não tem mais dinheiro. Nós temos que rever tudo isto. Eu me lembro quando eu era deputado no Maranhão, naquela época, em 1991, fiz um requerimento e discutimos naquela época a dívida pública do Estado. Naquela época o Estado do Maranhão tinha, só de servidores, mais de 100 mil servidores. Naquela época. Né? Então, ou nós façamos uma, ou nós fazemos uma reforma administrativa, enxugamos a máquina, né, e procuremos resolver outros problemas em relação à atuação concreta do Estado, ou nós vamos repetir a história. Repetir a história. Então é preciso, eu acho isso muito grave, e isso acontece no Brasil. Ora, quantos servidores públicos, pelo número que tem de servidores públicos no Brasil, é lógico que não tem espaço físico para que esses servidores cumpram o seu trabalho. E a maioria deles são cargos totalmente ineficientes, cargos que realmente desnecessários e que apenas está aí para... Você vê, por exemplo, nessa crise todinha do Brasil, né? Eu não vi a presidente da República dizer, rapaz, eu vou cortar 15 mil cargos, 10 mil cargos. Né? Porque esta é a feição do Estado brasileiro, se nós não mudarmos isso. Né? E se o Ministério Público, veja só, isso é um dado interessante. A gente sabe desse dado. Se o Ministério Público disser assim, vou entrar com uma ação ao Poder Judiciário para que realmente haja as demissões. Aí você encontra um empecilho, né? Que o Poder Judiciário não pode invadir essa área, porque é uma área reservada ao Poder Executivo. Isso quebraria o princípio da independência dos poderes. Agora eu pergunto, se o Executivo não faz isso, quem vai fazer? Então é preciso, inclusive, que nós avancemos, que o Judiciário avance no sentido, né, de buscar, por exemplo, de entrar mesmo em relação às políticas públicas, nesta área administrativa, não porque o Judiciário tem que ser o supremo dos poderes, ou o melhor dos poderes, ou o mais forte dos poderes, mas pela necessidade. pela necessidade. Se nós formos ver hoje o Poder Judiciário, nós vemos, o Poder Judiciário pode interferir na questão da medicação, se não tem medicação, né? Pode interferir, por exemplo, na construção de presídios, essa situação, ou então na área, por exemplo, de prédios para deficientes, o Poder Judiciário pode obrigar o Poder Executivo para o acesso de deficientes, etc. Mas isso é muito pouco ainda. Então, esse novo momento que nós estamos vendo no país, temos que discutir, acima de tudo, a questão da interferência do Poder Judiciário em determinadas áreas. Porque me parece que só o Poder Judiciário poderia resolver isto, né? Sem que isto pudesse ser considerado como interferência dos poderes. Eu tenho advogado em alguns debates que o Poder Judiciário tem que sair do estado da timidez, tem que ser um Poder Judiciário proativo, porque até eu entendo, mesmo nesse sistema constitucional que nós temos hoje, caberia ao Poder Judiciário entrar, por exemplo, nessa questão de inchaço da máquina pública, que isto é um dado que todos nós sabemos, isso não é segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém que os municípios do Brasil, e eu falo do Maranhão, o camarada bota lá 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, que ele pode, né? Lá no município, cria cargos comissionados, manda a lei para a Câmara, é aprovado. Para que isso? Isso aí tudo é para ele sustentar uma reeleição. E nós, se nós ajuizarmos uma ação contra esse inchaço, contra tudo isso, ainda podemos ser parados no Poder Judiciário, porque essa não é a função do Poder Judiciário. Então nós temos que discutir isto, aprofundar essas questões.
E no meio dessa quantidade de cargos que são criados exatamente com essa intenção que o senhor acabou de falar, de uma nova eleição, numa reeleição, ainda temos mais um problema, que é o nepotismo.
Exatamente, né? A questão do nepotismo, que ainda estamos tímidos em relação a isso, porque essa também é uma prática cultural. Eu vou para a prefeitura, eu sou o prefeito, então eu tenho que, a prefeitura é minha, e de minha família, eu tenho que levar minha família. Inclusive, uma das críticas, Carolina, que eu fiz à súmula vinculante 13, é de que, por exemplo, os cargos políticos, né, eles, de cargo de secretários, cargos eminentemente políticos, o nepotismo não alcança. Isso é um grande mal. Isso, por exemplo, eu posso hoje, se for prefeito, nomear todos os secretários com o membro da minha família.
Inclusive, o senhor questionou isso, a gente vai falar em seguida.
É porque nós temos um áudio agora com uma matéria da Rádio Brasil Atual, né, que primeiro explica um pouco sobre o que é o nepotismo e depois o jornalista vai às ruas para perguntar para a população o que eles acham sobre o nepotismo. Vamos ouvir.
Nepotismo ocorre quando um funcionário é contratado ou promovido por ter relações de parentesco ou vínculos com alguém em cargo público, mesmo que haja pessoas mais qualificadas e mais merecedoras para o cargo. Fomos às ruas de São Paulo, perguntaram o que os moradores da cidade acham do nepotismo.
Reginaldo, empresário.
O que você acha dessa prática?
Ah, eu acho bem legal, né?
Você não acha que pode tirar o lugar de outras pessoas que também são eficientes?
Não, acho que não, né?
Você ajudaria alguém da sua família se você achasse que ela é capaz?
Com certeza.
João Roberto, engenheiro civil.
O que você acha dessa prática?
Eu sou contra o nepotismo. Eu acho que não deveria ter. Eu, por mim, não. Acho que a pessoa tem que ter o valor próprio dela.
Tarcísio, sou servidor público.
O que você acha desse tipo de prática?
Eu não sei te responder essa. Caso você tivesse condições de colocar uma pessoa, eu colocaria um amigo ou até um parente mesmo que precisasse.
Você não acha que isso poderia acabar tirando o lugar de uma outra pessoa que também
também é capaz?
Sim, se ele é capaz, ele é capaz como outra pessoa também.
Você acha que então dá na mesma?
Não, eu acho que dá na mesma. Assim, se ele tiver capacidade, eu acho que dá na mesma.
Ana Maria, aposentada.
O que você acha do nepotismo? Você é a favor ou contra?
Eu sou contra. Porque não é justo, só porque é parente, favorecer uma pessoa.
Você acha que pode acabar tirando o lugar de outra pessoa?
É, teria que ser um concurso pra dar direito, oportunidade pra todo mundo.
Daniela, fonoaudióloga.
Qual que é a sua opinião sobre o nepotismo? O que você acha dessa prática?
Bom, é complicado a opinião. Na verdade, ao mesmo tempo que você não deve favorecer os seus familiares, eu acho que é dentro da família que você tem as pessoas de maior confiança. Então, eu não sei. Não sei a que ponto seria o de equilíbrio disso. Se eu tivesse que dar uma função muito importante para alguém, eu preferia que fosse alguém que eu conhecesse. Se fosse da minha família, então, eu acho que eu teria mais confiança do que uma pessoa de fora. Ou não, porque a gente tem surpresa tanto dentro quanto fora. Então, não sei. Um caso a se pensar melhor.
Beatriz, funcionária pública federal.
O que você acha dessa prática?
Eu acho condenável, sim. Porque eu acho que tem que existir uma coisa chamada meritocracia. É, até porque onde eu trabalho, isso é muito... A meritocracia, ela é muito valorizada. Então, eu acho uma prática, assim, errada, ilegal, de certa forma. Deveria ser um pouco abolida, né, no Brasil. Mas ela é bem presente. É, não quer dizer que necessariamente que uma pessoa da família, ela tenha mais qualificações que uma outra de fora. Não quer dizer que a de fora não vá ter, né? Eu penso isso. Não necessariamente, até porque às vezes coisas na família também acontecem, surpresas familiares e tal. Então, assim, né? E quem pode mais chora menos. Então, se a pessoa pode, ela vai fazer o que ela quer.
De São Paulo, Raíssa Montilla, Rádio Brasil Atual.
Promotor, essas entrevistas, elas mostram que para algumas pessoas o nepotismo é uma prática aceitável porque elas teriam a possibilidade de beneficiar os seus parentes. Já para outros, é algo condenável, né? O senhor, quando respondeu pela comarca de Itapecurumirim, acionou, ajuizou a ação civil pública contra o prefeito Magno Amorim, porque ele nomeou os quatro irmãos
e o cunhado,
né? Os irmãos Milton Amorim Filho, Maria Tereza Amorim, Milena Amorim, para os cargos na Secretaria Municipal de Governo. E também o cunhado, né? E a irmã Isabel Amorim, o Anderson Souza Martins. Como é que o senhor avalia essa situação? O senhor já mencionou no início que ainda é muito comum. A sociedade ainda aceita isso, né? Vê como normal. A gente ouviu na entrevista que alguns acham, se eu pudesse, eu acho que está certo sim, porque são pessoas da minha confiança. Qual o resultado, acho que, como é que o senhor vê essa possibilidade de ter uma resposta favorável dessa ação que foi ajuizada em Itapecurumirim, esse caso específico?
Nesse caso, eles foram, o prefeito exonerou.
Certo,
mas o fato dele ter exonerado não apaga os atos de improbidade que ele praticou. Agora, se não houvesse uma atuação do Ministério Público, ele iria cumprir o mandato com a família
no poder.
Então, isso me chama, isso me causa, me leva à reflexão de uma coisa. É aquilo que nós sabemos. O cidadão, ele é eleito, ele vai eleito, ele participa de uma eleição como candidato. Então, ele vai assumir a prefeitura, eleito prefeito, ele vê a prefeitura, né, como...
Uma empresa particular.
Uma empresa privada. Né? Então, ele se acha no direito de levar a sua família. E, exteriormente, todo mundo sabe, porque a regra é o seguinte, o prefeito ganha e, com menos de 3-4 meses, todos os familiares estão de carros novos, casas novas, isso ostentando na cidade.
E carros caríssimos.
Caríssimos,
né?
Os carros caríssimos, os filhos estudando em universidade particular.
Fazendo medicina.
Muda o padrão de vida de um dia para a noite. Né?
É incompatível com o salário.
Isso,
né?
É uma coisa normal.
Incompatível com o salário.
Incompatível com o salário. E isto é uma coisa normal. Quando o Ministério Público questiona, ainda o Ministério Público às vezes não tem razão no ponto de, por exemplo, vai com uma ação para a justiça, ainda demora e às vezes não tem êxito, isto é lamentável, porque e isto não é o caso só de Itapecuru. Se nós formos verificar no Maranhão inteiro, nós vamos ter dezenas e dezenas de municípios com esta prática.
Promotor, nós temos agora a participação de dois ouvintes. Vamos atender primeiro o Madeira, depois o Marco Aurélio. Aí o senhor responde em bloco, tudo
tá,
bem?
Tá certo.
Bom dia, Madeira.
Bom dia, Joel.
Tudo bem?
Tudo bem, um abraço ao promotor aí, ao Totó, aos ouvintes, ao Marco Aurélio, né? Os ouvintes da Rádio São.
Obrigado, Madeira.
Olha, ele traz uma ação de portão do nepotismo. É bem lembrado aí que o próprio poder judiciário maranhense, Existe uma gama de filho de desembargador, irmão de desembargador, parente de desembargador. O que acontece? Acomodaram essas pessoas no Tribunal de Contas aí para outro lugar. Então, ninguém foi dispensado. E a gente vê que começa por aí esses arranjos. Eu vejo a prefeita de São Vicente de Ferra, um filho é secretário de saúde, o outro é secretário de cultura e o outro é secretário de finanças. O que, que, na verdade, cabe ao promotor de justiça da comarca fazer? Na minha concepção, deveria ter entrado com processo afastando essas pessoas. Agora eu faço uma indagação ao doutor Bindo Coroba. E é isso que nós vivemos, que está envolvido em escândalo. O presidente do Senado, o presidente da Câmara Federal, a presidenta Dilma, com pedaladas e mais passadinhas e outras. O que fazer diante de todas essas maracutaias, dessa roubalheira? E agora, interessante para finalizar, esses carros comissionados, qual é o patamar que chega? Porque se for carro comissionado do Estado, aqui, você vê que é a discrepância que tem do poder para outro. Um carro comissionado do Poder Executivo é uma pequena parcela. Do Poder Legislativo é outra. Do Poder Judiciário é outra. Na verdade, essa discrepância... Que país que vivemos esse? Que democracia é essa? Um abraço.
Um abraço, Madeira.
Obrigado pela participação. Vamos, Marco Aurélio, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, Madeira. Bom dia ao promotor Benedito Coroba. Promotor, o senhor, eu queria só fazer um pequeno elogio, dizer que o senhor faz muita falta na política. Eu ainda, no começo da minha adolescência, final da minha adolescência, a vida adulta, eu acompanhei o seu trabalho, né? O senhor foi um grande deputado. Faz falta homens como o senhor na política. Uma outra coisa, promotor, a ideia que se passa, a ideia que esses prefeitos, né, ao se elegerem, passam para a sociedade, é que na família deles só existem gênios, né? Porque os melhores cargos, os cargos mais importantes da administração pública, municipal e até mesmo a nível de estado também, né, são ocupados por parentes. Né? São as famílias, parece que todos os parentes são gênios, né? São os mais qualificados, são os mais preparados, né? E o senhor tocou no assunto que a lei permite que cargos de primeiro escalão, de secretário, se eu não me engano, secretário adjunto, possam ser ocupados por parentes, né? Eu digo sempre, promotor, que a relação familiar, ela é muito mais do que uma relação de confiança. É uma relação de cumplicidade. E, na verdade, a primeira grande habilitação que faz com que esses parentes venham ocupar é apenas a relação mesmo consanguínea. Na verdade, na maioria das vezes, tu vai ver o sujeito não tem qualificação nenhuma para ocupar qualquer cargo público, tá entendendo? E, assim, eu acho que o Ministério Público, pelo menos em alguns municípios, pelo menos o senhor, eu vejo que faz um combate duro contra esse tipo de prática. Uma outra coisa, eu vou só citar aqui um exemplo aqui, mas isso aí está impermeado, é o que a gente chama de patrimonialismo, né, na sociedade brasileira. A gente viu pela entrevista pessoas que se declaram a favor. Porque se estivessem no lugar, também fariam o mesmo, né? Acham que também, acho que acreditam também que seus familiares são os melhores, são gênios. E vou citar só um exemplo aqui, isso permeia todos os poderes da República. Vou citar um exemplo aqui, eu tenho um amigo de serviço que tem uma irmã concursada num tribunal federal aqui, que eu não vou citar o nome. E ele me contando que a irmã dele morre de indignação todos os dias, porque na sala dela, ela olha para uma das mesas e vê uma cadeira vazia. É uma pessoa também concursada, mas que infelizmente não vai, só vai bater ponto e receber o dinheiro no final do mês. Olha só, é uma pessoa também que entrou para o concurso, mas está tendo proteção de alguém dentro deste tribunal. Né? Então isso aí ocorre com concursados, sem concursados, infelizmente é uma praga isto dentro da sociedade brasileira. Tá bom, promotor? Muito obrigado.
Muito obrigado, Marco Aurélio.
Promotor, aí só...
Então eu queria
deixar um abraço forte para o Madeira e para o Marco Aurélio pelas brilhantes colocações que fizeram. E dizer para o Madeira, em relação, por exemplo, ao caso de São Vicente de Ferrer, né?
Isso.
Que a súmula vinculante número 13, que é a que trata do nepotismo, é uma súmula do Supremo Tribunal Federal, exatamente dá esta possibilidade. O prefeito de colocar os seus familiares em chamados cargos políticos, cargo de secretário, por exemplo.
São os conhecidos cargos de confiança.
Não são cargos, são cargos políticos, porque os de confiança, esses cargos de confiança, de assessoria, esses não podem. Mas os cargos políticos, são os cargos maiores, por exemplo, o cargo de secretário pode. Então, esta foi uma deficiência gravíssima, no meu entender, da súmula vinculante que tratou do nepotismo. Eu acho que o Supremo não andou bem ao permitir que os cargos políticos da administração possam ser ocupados por membros da família. Isto realmente, o promotor nesse caso não pode fazer nada, Madeira, porque esta é o entendimento do Supremo Tribunal Federal quando editou a súmula vinculante do nepotismo, lamentavelmente. Agora, quero dizer, Madeira, que esta indignação sua é minha também, porque a maioria dos prefeitos tem exatamente familiares no cargo de secretário e nós não podemos fazer nada, né? O que eu acho que deveria ser feito, e ainda não foi feito até hoje, pelo menos eu não tenho conhecimento, é que a Procuradoria, né, Geral da República, ou outra entidade com legitimidade para isso, poderia ajuizar no Supremo um pedido de modificação dessa súmula, no sentido de que também fosse proibido o preenchimento desses cargos por parentes. Porque essa indignação sua, Madeira, é a minha indignação também. Porque eu, como promotor, não posso fazer nada. Se o camarada bota a esposa dele como secretária de finanças, eu não posso fazer nada. E eu acho que esse debate é importante porque é possível se questionar no Supremo o cancelamento de uma súmula vinculante ou a modificação da súmula vinculante. Eu acho que nesse momento seria oportuno que a própria Procuradoria-Geral da República, representando o Ministério Público no Supremo, pudesse questionar isto, modificar essa súmula no sentido de que não houvesse essa janela para que parentes ocupassem os cargos políticos. E queria dizer também para o Marco Aurélio e para você da tristeza e do desânimo e da decepção que a gente tem na política brasileira. Hoje nós estamos vivendo um momento de extrema gravidade. A presidente da República questionada, com seus amigos todos questionados numa operação de corrupção no país, a Operação Lava Jato. Né? A presidente da República sem autoridade. Durante a vida que eu tive, este é o caso mais grave. Os seus sucessores imediatos. Né? Presidente da Câmara atolado em corrupção. Né? O presidente do Senado também envolvido em corrupção. Então nós estamos vivendo um momento de crise política e institucional no país. E que se nós tivéssemos uma democracia mais madura, eles já teriam saído. Não precisaríamos de impeachment, não precisaríamos de nada. Bastaria que o presidente da República renunciasse por falta de condições de governabilidade. Quando eu falo em governabilidade, não é a governabilidade de troca de votos em Congresso por cargos ou benesses do governo. Eu falo em governabilidade é de o presidente da República ter autoridade para conduzir o país, conduzir as políticas públicas necessárias para que o país se desenvolva em todas as áreas. Né? E também não precisaria
que a comissão de ética e depois o plenário de uma Câmara viesse a cassar o mandato do presidente e assim mesmo o Senado. Eles mesmos renunciariam por falta exatamente de condições para presidir uma casa do Congresso Nacional. Então nós estamos tendo crise profunda em dois poderes da República. E quando, Marco Aurélio, você fala que num tribunal ocorre isso com... Quer dizer, um tribunal, poder judiciário, que é o poder que exatamente é o árbitro, é o poder onde se desaguam todas as questões legais do país, se ter proteção, e é lamentável isso. Então a crise, ela é uma crise que atinge hoje todos os poderes. Eu acho que nós temos que refazer o país, temos que procurar um rumo para que nós possamos nos livrar dessas mazelas, sob pena de nós pagarmos um preço muito alto, e nós já estamos pagando isso. Nós estamos pagando um preço muito alto por esta desordem política e institucional que nós estamos vivendo no país.
Promotor, em novembro de 2011, a Rede Globo veiculou uma matéria no Jornal Nacional sobre a situação de Vargem Grande, narrando uma série de problemas, inclusive algumas situações extremas de pobreza. Embora seja uma reportagem de televisão, obviamente se apoia nas imagens, eu achei interessante trazer o áudio para a gente recordar essa situação. Em seguida, eu quero fazer uma pergunta para o senhor sobre corrupção. Vamos pois ouvir?
Net. Vargem Grande tem quase 50 mil habitantes, segundo o IBGE. Desse total, 36% da população vivem com a renda de até R$ 70,00, patamar considerado de extrema pobreza. É assim que Dona Marlene vive.
A gente compra 1 quilo de carne, compra 1 fardo de arroz, o que sobra? Nada. Olha, a gente precisa da roupa, do calçado, da rede para dormir.
A renda média mensal dos moradores de Vargem Grande não passa de R$ 156,00, segundo o IBGE. Uma boa parte da população depende de ajuda do governo federal. Hoje, por exemplo, é dia de entrega do Bolsa Família. E a fila é grande assim desde as primeiras horas da manhã. Para quem tem no programa social a única fonte de renda, é difícil escapar da fome. A dona Maria José e as duas filhas vivem com R$ 134,00 por mês do Bolsa Família. Agora tem uma hora do mês que esse dinheiro acaba, a comida também. E olha só o que elas têm aqui na despensa. Há 5 dias, só tem arroz para comer. Nesta outra casa, pé de frango é o único alimento da família. Pelas ruas do centro da cidade, esgoto correndo a céu aberto. O mesmo acontece na porta do único hospital da cidade. A falta de saneamento básico, que abrange coleta de lixo e redes de água e esgoto, atinge mais de 50% da população. Nós estamos na periferia de Vargem Grande, no bairro de Fátima, um dos mais pobres da cidade. A maior parte das casas aqui é feita assim, de taipa. Não tem esgoto, a água escorre pelo chão. E olha a dificuldade do uso do banheiro. Aqui as pessoas tomam banho e ali o sanitário. As famílias cavam poços atrás de água, mas não dá para usar, porque olha a sujeira do que eles encontram. A maior parte dos moradores tem que buscar água a muitos quilômetros daqui. Esta família depende do único açude na zona rural e só encontra água barrenta.
Nós não temos outra opção, nós não temos um poço. Nós não temos nada, a água que nós temos é essa. Nossa solução só é essa daqui.
Tem muita porqueira, até cachorro morto joga aqui dentro.
Promotor, vamos agora, eu vou pedir para o Antônio José veicular a segunda parte dessa matéria e eu vou deixar uma pergunta no ar. Investigar desvio de dinheiro público é uma missão complicada? Vamos ouvir agora a parte que fala sobre educação.
A educação é outra carência do município de Vargem Grande. Nós estamos aqui no povoado de Bananal e olha só, a única escola das crianças nessa zona rural. É a única escola que tem para 10 crianças aqui da região. Parede caída, cadeiras e mesas inadequadas para crianças pequenas e um teto que não protege da chuva. O índice de analfabetismo no município é considerado alto pelo IBGE.
Muitas vezes eles ficam muito perguntando pela merenda, né? Que hora chega a merenda, se tem merenda, que estou com fome. Aí atrapalha muito, porque às vezes vem mais, sim, pensando na merenda, né?
Esta terra, onde direitos básicos só são conquistados com muita luta, é um pedaço do Brasil que muitos brasileiros não conhecem.
Matéria de 2011, promotor.
Pois não.
De 2011, estamos em 2015. É. O que é que mudou? Qual é o cenário hoje em Vargem Grande, sobre tudo isso que foi, foi mostrado?
Nós temos que ver que Vargem Grande é o portal, porta de entrada de uma das regiões mais pobres do mundo, que é a região do Baixo Parnaíba. Tudo isso que tem na reportagem é a realidade daquela região.
Ainda atual.
Atual. E nós temos feito muitas investigações. Inclusive, eu queria de público agradecer a muitos órgãos públicos federais que têm nos atendido em auditorias. Tive a oportunidade de receber auditoria do DENASUS, da CGU, por solicitação do Ministério Público para fazer auditorias. E isto é uma verdade plena. Agora, como nós vamos solucionar isto? Temos várias investigações, várias ações tramitando na Justiça. Depois que eu cheguei em Vargem Grande, há 10 anos, não tem nenhum gestor que não tenha um calendário de processos. Agora, quando vamos chegar ao final disso? Né? Conseguimos algumas inelegibilidades. Tem alguns, nesses 10 anos, que foram considerados inelegíveis. Mas as ações de corrupção continuam tramitando na Justiça a passos de cágado. Né? E nós não temos... Porque o que eu observo é o seguinte, existe uma cláusula constitucional que é também considerado um princípio, muitos veem como princípio, da razoabilidade do tempo da tramitação do processo. Né? O processo tem que tramitar num tempo razoável. E o judiciário brasileiro, né, não raro, desrespeita esta cláusula. Então, lá, por exemplo, nós temos ações de 2005, 2006, 2007, estão lá, tramitando ainda no... Então, eu acho que aí a gente faz a pergunta, qual deve ser o papel do Ministério Público? Eu acho que a gente deve ajuizar ações, mas devemos pensar em outras alternativas. Eu, por exemplo, tive um programa lá, eu visitei todo o município, de Vargem Grande, estou visitando ainda as comunidades e vejo a grande dificuldade que se tem. E temos lá mais de 15 inquéritos civis abertos para investigando a questão da saúde, da educação, da agricultura, né, da questão da água, que é fundamental. Né, nós temos grande problema de água. Inclusive, estamos investigando alguns convênios que foram realizados com o FNS do município, ultrapassando aí chegando quase a 2 milhões de reais. Nós queremos saber para onde foi o dinheiro, porque a maioria das comunidades, os poços artesianos, a água é salobra, não se pode beber, e é realmente um quadro dramático, dramático, né? E nós estamos, inclusive agora, convidando entidades da sociedade civil. Nós temos agora, quando nós vamos para o interior, lá em Vargem Grande, nós vamos com o Conselho Tutelar, né? Nós vamos com a Redes e Fóruns, é uma ONG, né? Reunimos com a comunidade para a gente refletir o que deve ser, qual deve ser o papel do Ministério Público, qual a expectativa que eles têm do Ministério Público, do Conselho Tutelar, o que a sociedade civil pode ser. Nós estamos fazendo esse trabalho. Né? A gente sabe que o desafio é grande, mas eu acho que esse é o caminho, né, que a gente pode buscar. Né? O que eu tenho a dizer é o seguinte, é que nós temos que buscar alternativas. Enquanto o judiciário não melhorar esse serviço, nós vamos ter muitas dificuldades aí pela frente.
Promotor, o senhor falou sobre o papel do Ministério Público, né? As ações, as atividades que o Ministério Público faz. Mas e a população? Qual seria o papel da população, da sociedade? O que cabe à sociedade a fazer? O que ela pode além do Ministério Público, o que mais ela pode fazer?
É, a sociedade tem o poder de apertar os poderes. Inclusive, eles estão dizendo, vão apertar o prefeito, vão apertar a Câmara, vão apertar o Judiciário e vão apertar o Ministério Público também. Porque eu acho bacana. De quando em vez, vai lá um monte de gente, promotor nós queremos. E às vezes eu até penso até que as pessoas querem me enforcar. Mas está certo, eu apoio isto. Eu acho que é importante que a sociedade civil se mobilize para cobrar. Fazer manifestação, levar as faixas, fazer comissão, convidar as autoridades dos poderes constituídos, Ministério Público, para ir à comunidade. Eu acho isso fantástico. Olha, uma das coisas que eu tenho tranquilidade em relação a isto, e o Ministério Público tem estimulado isso, porque nós temos ido lá, olha gente, vamos, o Ministério Público está aqui, vamos, vocês vão... onde o prefeito, a Câmara, vamos cobrar todo mundo, porque cada um tem que fazer a sua parte. Enquanto a gente não chegar nesse consenso de nós colocarmos para a população e a própria população verificar, ter essa consciência de que cada um tem um dever X, né, tem o seu papel, né, social, institucional para cumprir, nós não vamos avançar. Então é para isso que a gente... Né? E às vezes até a gente é questionado, mas esse não é o papel do promotor. Eu acho, eu tenho aprendido em 20 anos, o Ministério Público é, eu diria o seguinte, o promotor de justiça é um semeador de esperanças, né? É um agente social que tem que estar caminhando com o povo. O Ministério Público está, é o verdadeiro parceiro dos clamores da população. E eu tenho aprendido isto. Eu, quando deixar o Ministério Público, quando me aposentar, vou levar essa grande herança de ter aprendido a caminhar com o povo, a verificar, por exemplo, a pessoa, eu tenho, por exemplo, ido, tem um bairro em Vargem Grande, o bairro Soldadinho, é um bairro violento, é um bairro da periferia, é um bairro de muita gente pobre. E quantas vezes eu vou lá, entro numa casa pobre e às vezes não tem as panelas tudo, todas elas, né, penduradinhas, porque não se tem o que comer. Esta é a realidade do Brasil. Esta é a realidade do Brasil que muita gente não conhece, de crianças e famílias que passam fome, né? Então nós temos que mudar isso. E nós não podemos fechar os olhos para isso, né? Então temos que ter essa consciência, e esse é o papel do Ministério Público. Tanto é que eu quero aproveitar aqui o programa para pedir desculpas à população de Vargem Grande, que ontem, toda sexta-feira, eu faço atendimento ao público, mas por uma questão profissional eu tive que ir ontem à Barra do Corda, ver uma questão criminal de um júri que vai haver lá, em Barra do Corda, na quarta-feira, eu não pude atender. Mas dizer para a população que na próxima sexta eu vou fazer atendimento de todas as pessoas, porque eu acho que esse é o grande papel do Ministério Público. E digo assim, se eu pudesse definir hoje qual seria o papel do promotor, é aquele parceiro semeador de esperanças, porque nós não podemos desanimar. Mesmo diante desses quadros dramáticos que nós vivemos, o Ministério Público tem que estar presente e dizer assim, olha, nós temos uma Constituição, temos que caminhar, temos que lutar. E sempre eu digo, nós não vamos ter mudanças enquanto o povo não for para a rua. Né? Não para quebrar nada, não para fazer baderna, mas para dizer, nós exigimos os nossos direitos.
Promotor, temos agora a participação do Barbosa. Eu vou pedir só que, Barbosa, seja breve, que nosso tempo está se esgotando. Bom dia. Acho que a ligação, perdemos a ligação. Promotor, nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria, antes de abrir espaço para as suas considerações finais, voltar a falar brevemente sobre educação. Mencionamos no início do programa o caso lá de Presidente Vargas. Né? O pedido de afastamento da prefeita, dos gestores, e por conta de problemas no transporte escolar. Lendo a ação para fazer a matéria, né, o senhor que é a minha ação para a gente, para o setor de comunicação, me chamou a atenção o caso de um estudante ele estava nesse transporte irregular, de pau de arara, né, sendo bem, bem claro aqui. O mesmo tipo de transporte que vitimou vários estudantes em Bacuri. Então, exatamente, a gente vê que essa situação se repete.
Se na, repete.
É em Bacuri, é em Vargem Grande, é em Presidente Vargas, enfim. E esse estudante, em agosto do ano passado, ele sacou do pau de arara e ficou vários dias em coma e, como sequela, ficou paraplégico. O que é que aconteceu nesse caso? O que é que o Ministério Público está fazendo no sentido de minimizar esse problema, acompanhar a situação desse estudante? E por que que, mesmo a educação fazendo tanta diferença para o pleno desenvolvimento da pessoa, a educação como instrumento de cidadania, para a qualificação do trabalho, por que ainda tanta resistência dos gestores, dos nossos gestores, em garantir o direito básico à educação e o direito ao transporte escolar?
Eu vejo o seguinte, olha, em primeiro lugar, hoje se nós formos ver as receitas do município, a maior receita é da educação. Nós temos dinheiro para a educação. E nós temos uma educação de péssima qualidade. Nós temos alunos ainda estudando em casa de forno, no interior do estado. E nós temos dinheiro, não podemos dizer que não temos dinheiro para a educação, que temos. Por que que o dinheiro não dá? Corrupção, se enche as secretarias. Você pode fazer uma pesquisa nas secretarias de educação dos municípios. Cabide de emprego, corrupção, bandalheira. Eu agora, visitando um dos municípios da nossa... Tem lá, faltando uma sala de aula para uma turma que estava numa casa de taipa. A moça da Secretaria de Educação não era secretária. Isso nós fizemos um projeto para Brasília. Aí eu disse, então tem que fechar as portas. O município não pode lidar com isso. E nós temos esse fato dessa criança aí, que quase morre essa criança. Inclusive essa criança está inválida. Né? E a situação é tão grave porque a própria família não queria entrar na justiça para a indenização com medo de represália do poder político local. Então isso é muito grave, muita gente às vezes tem seus direitos violados e tem medo de procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública. Tem medo de bater as portas do Poder Judiciário, porque com medo de represálias, porque no interior do Maranhão ainda existe isso. O caso dessa criança, eu pergunto, qual o valor, Joelso, qual o valor, Carolina, que paga, né, a vida de uma criança, a saúde de uma criança, o bem-estar de uma criança? Então, essas são reflexões que nós promotores de justiça que trabalhamos no interior do Maranhão e que testemunhamos isso, nós trazemos uma grande dor na nossa alma. Não é? Porque é uma criança que teve o seu direito lesado quando ela tinha todas as condições, o município tinha todas as condições de ter um transporte escolar decente, um transporte escolar que respeitasse a dignidade dessa criança. Né? E por isso, esse é um dos motivos que muitas vezes nós buscamos, né? nós deduzimos pretensões para tirar os gestores públicos dos seus cargos.
Promotor, nosso tempo está se esgotando mesmo. Né? Eu quero agradecer aqui a sua participação mais uma vez. Já no ar, fazer de antemão o convite, quando o senhor quiser voltar, o espaço está aberto.
Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho. O senhor quer deixar um contato da promotoria, o atendimento é todos os dias?
Toda sexta-feira. Durante a semana, só os casos de urgência,
certo,
né?
Certo.
Urgência, emergência, a gente atende. Mas o geral é nas sextas-feiras. Quero dizer que o telefone, eu não tenho problema em dar meu telefone, meus telefones são... 3461-1332 é o fixo. E meus telefones, meu telefone institucional 991-1427-80 E o meu telefone pessoal é 981-329727.
Obrigado pela participação, promotor. Parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço, né, mais uma vez estar aqui no Estação Ministério Público. Quero também, Joelso, agradecer você, em seu nome, toda a equipe, né, também a Carolina, pelo brilhante trabalho que o Ministério Público tem feito na sua área de comunicação. Eu acho que os resultados, os frutos são muito bons. Né? Quero agradecer o Antônio Carlos, que tem sempre nos dado um grande apoio ao programa, à emissora, e agradecer a participação de todos, a todos os ouvintes, deixando um grande abraço. E a última mensagem é que, apesar de tudo, nós não podemos perder a esperança e um bom ânimo para que tenhamos um país melhor, um Estado melhor.
Um ótimo final de semana e até o próximo sábado.